Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Não pensei no que falar.
Eu não sei se isso é uma reprise de algum episódio anterior ou se realmente o Jomon falou que não sabe o que falar, mas tudo bem.
Acho que vai estar na lápide dele escrito isso aí.
Não soube o que falar.
Do meu lado direito está o Lucas.
Jogando loucamente Mario Odyssey.
Não pode jogar enquanto a gente grava, velho.
Não, tô jogando agora, tá mó da hora aqui.
Essa semana foi uma semana difícil pra quem não tem Mario Odyssey, vulgo eu. Que, mano, a galera não tá se contendo ao publicar spoilers no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social. Onde eu olho, tem spoiler de Mario Odyssey. E tá me enchendo muito saco, velho. Teve gente que já mostrou coisas que não gostaria mesmo de ver.
Um pinta, né?
Opa, por exemplo, opa. Ah, já terminei essa porra, então pode falar o que você quiser, não tô nem aí.
É, não, por exemplo, não. Por exemplo, não. Por exemplo, você já bem...
Tá bom. Tá, relaxa, olha só. Tem uma roupa especial de Mario que transforma ele. Não é só uma roupa.
Não, já tá demais.
Eu não quero saber o que é. Eu vou te explicar, ela
não,
funciona assim.
Não, vai explicar nada, eu vou tirar o fone e vou sair do cast.
Não, tudo bem, parou aí. Mas, eu já vi isso e vi várias outras coisas de referências a outras coisas de Mario que tem no jogo. E que é uma puta experiência que seria legal se eu jogasse. Nossa, que da hora que isso tá aqui, mas eu já sei que tá lá, entendeu?
Se a experiência fosse sua e não uma screenshot. Né,
é, exatamente.
Mas assim, o Facebook é problema. Só que o Facebook seria deveria
não, não,
ter
não. aprendido
de
outra coisa. Mas, Jomão, posso falar o que é pior de tudo? O pior de tudo que me deixa puto, ainda bem que eu não caí dessa vez, é quando você vai no YouTube, casualmente, você abre a página, ele vai numa página inicial, aí tem um vídeo assim, ó. Todos os chefes de tal jogo. Aí tá uma imagem de todos os chefes.
É por isso que quando você não jogou o jogo ainda, tu não vai ver nem o OST do jogo, assim, nem a trilha sonora do jogo. Você não vê nada do jogo, porque o YouTube adora indicar o boss final. Mas e no Twitter, você... Mario, essa dica eu aprendi em Persona 5. Você tem um filtro no Twitter, você deve... imagino que você sabe que tem um filtro, mano. Você coloca tudo. Eu coloquei variação. Coloquei Mario, coloquei Super Mario Odyssey, Odyssey, Switch. Eu tô bloqueando tudo. Basicamente, eu não vejo mais nada no Twitter.
Caralho, tela branca o seu computador, né? Você não interage, não faz nada.
Do jeito que você tá falando, nem os meus tweets você tá vendo, porque Mario é um filtro meio restrito.
Não, então, acho que nome ele não bloqueia, eu espero pelo menos. Essa semana, a Nintendo ela mostrou uma foto de dois membros da Equipe Rocket e falou assim, né, mandou no ar. Será que a próxima novidade terá a ver com a Equipe Rocket? E lançaram um vídeo e tem a ver com a Equipe Rocket. Agora, spoilers do vídeo, a Equipe Rocket voltará como Equipe Team Rainbow Rocket.
Que parece o nome de uma banda, sabe? É engraçado isso aí.
Aparentemente o Giovanni vai aparecer e aparentemente ele vai juntar outros membros de equipes rivais dos outros jogos. Tem Aqua, tem Magma, tem Plasma, tem Galactic. É Galactic?
É Galactica.
A Team quarta geração. Ele vai juntar todos os líderes e provavelmente montar essa Team Rocket Rainbow que tá em um mundo paralelo, aparentemente.
Você falou
vai ser...
Rocket Rainbow de novo, é Rainbow Rocket.
Rainbow Rocket, tá. Team RR. E eles aparentemente estão em outra dimensão e vai ser um pós-game, provavelmente a lá Delta episódio no Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire.
Não, calma aí, você tá chutando isso aí, né?
Provavelmente vai ser, não, então, falei provavelmente.
Pera aí, é outra dimensão?
Não, o Jomon que tá chutando isso.
Não, ele mostra, tipo, os caras entrando naquele wormhole e aparecendo no lugar, imagina.
Então não são os originais, é uma dimensão bizarra, é isso.
É, principalmente porque o Giovanni tá com Mewtwo, né, velho? Não é o Canon.
Não, porque minha dúvida é, alguns dos líderes ali, eles desapareceram ou morreram, não sei.
Não morreram. Ninguém morre em Pokémon.
Não, o Cyrus não entra na dimensão lá e some. É o do Team Flare, o cara desaparece, não sei.
Do Team Flare? Qual é o Team Flare?
Ah, o que acontece com o vilão do Team Flare? Eu não lembro.
O Lissandre. Então,
o Lissandre. Ah, Dexai, né?
Eu não sei, é o Jomon que manja da lore aí do jogo.
Não, eu não lembro, velho. Eu só lembro que quem sai vivo são os da Team Aqua e Magma.
Sim.
O Giovanni sai vivo, imagina?
O pior é que o do Team Aqua e Team Magma, eles se arrependem do que eles fazem. Eles não são mais vilões, né?
O ideal deles era uma merda, né? Já começa por aí.
Tem um comics, né? Um gibizinho que mostra, tipo, o que, que o cara do Team Aqua queria ser. É tipo, mostra que ele queria ser amiguinho do Kyogre e navegar no mundo. Basicamente isso. Aí ele, quando
bosta.
ele mostra, Aí ele fala, putz, o mundo vai ser destruído, eu não sabia disso.
Não zoa, vai, não zoa. Isso aí nem que não é, então foda-se, não dá pra considerar.
A parte que ele fala, eu não sabia que o mundo ia acontecer isso, é canon.
É canon, ele é idiota.
O homem faz a verdade, ficam chocados com o que tá acontecendo.
Ele taca a pedra no Kyogre ainda, ele tem a pedra pra controlar o problema do Kyogre, então, toma Kyogre, é sua, faz o que você quiser.
Eu acho que o vilão desses aí que vem, o mais malvado, assim, com o plano mais maléfico, era o da Galáctica, que ele basicamente cria o cara do, tipo, ele cria o bicho do antimundo, da antidimensão, e basicamente ele ia dominar todo o universo, ele dominaria. Então, eu acho que o Cyrus é o piorzão dos caras.
Não, mas a gente nem tá discutindo como vilões são, né? Pra mim, a discussão é, vocês não acham meio piegas a maneira como eles forçam na goela? Ah, e eu já tô sendo bem rancoroso, né? Toda essa mistura de outros jogos da franquia nesse Pokémon, por exemplo, eles já tinham colocado todos os outros personagens memoráveis, assim, Red, a Cynthia, etc., em uma batalha lá que você vai lá pós-game enfrenta, né? E agora eles estão colocando os líderes de ginásio. E vocês não acham que é meio que descaracterizar um personagem que é mitológico das séries, que é muito importante, trazendo de volta, mesmo ignorando a lore do jogo?
Então, Mario, para pensar, esse jogo ele vai ser o último Pokémon de 3DS. Vai ser meio que um fechamento dos Pokémons nessa série de portáteis. Porque a gente não sabe quando vai ter outro portátil da Nintendo mesmo. Porque o Switch ele é meio que híbrido, não considero. Eu vejo mais como uma homenagem a todos os jogos de portáteis que teve até agora. Junta todo mundo, põe aí, já que vai ser aparentemente no momento último de portátil, e vamos lá.
É, uma homenagem para os 20 anos da franquia também, né?
Então, eu vejo mais dessa forma, porque como uma coisa de outra dimensão que você enfrenta, é como se fosse, não é easter egg a expressão, é um bônus. Como não vai ser o plot principal do jogo, é bem-vindo. Agora, se fosse um principal que, juntou os vilões e temos um plano maléfico, aí ia ser meio bem zoado, né?
Tinha o Mario falando.
É, essa é a expressão.
Então, mas eu acho que eu iria preferir isso do que ir pra outra dimensão, porque eu acho meio forçado.
Porque você acha que não dá importância, eles ficam escanteio, é isso?
Né, pode ser qualquer coisa, eles podem inventar qualquer outra coisa com viagem no tempo, só que eles estão explorando de uma maneira ruim.
Eu acho, tipo, que nem o Lucas falou, é uma homenagem, e assim, das últimas vezes que apareceu, vai no Black White 2, que aparece todos os líderes de ginásio, basicamente, no World Championship, eles falam as frases marcantes deles e acontecem as lutas, assim. Esses aí eu imagino também que não vai descaracterizar a Cynthia, não foi descaracterizada. O Red, o Red nem fala, pra mostrar tão contente do personagem ele tá. Eu acho que isso, pelo menos, a Game Freak, ela mantém. Assim, eles estão em outro lugar, É fanservice? Completamente. Isso não tem como negar. Mas é um fanservice que, pra mim, tá valendo. Porque a coisa que eu mais quero de volta em Pokémon é o World Championship. Eu quero enfrentar todos os líderes de novo, com Pokémon nível 50 em campeonato. Então eu fico meio tipo, se eu reclamar disso, eu vou estar sendo hipócrita.
Não, eu entendo, mas é que me incomoda muito ter um treinador com cara de bolacha que tá conseguindo vencer todos os outros treinadores mais fortes, assim, nesse jogo.
Mas não é, o Gold comparado ao Red, não é isso? Não é um cara que... É sempre essa questão, tipo, é você, do jogo que você tá jogando agora, o último jogo, no caso é o cara de bolacha que você não gosta, vencendo de todo mundo que já apareceu.
Exatamente
isso. Você é o melhor. O Gold no Red é isso.
Eu não sei, eu ainda não consigo engolir muito. Fora que no Gold você passa por 16 ginásios até enfrentar o Red, cara.
Nesse você enfrenta seres de outro mundo e pode capturar todos os lendários. Então, no mínimo, um pouco de chão o cara já teve.
Eu acho que o Mario tá achando desculpa pra não comprar o jogo.
Não é, cara.
Olha
só, e esse negócio do lendário, cara, não é nem como se você realmente entrasse numa caverna, passasse por vários desafios até encontrar um monstrinho lendário. Você simplesmente entra num buraco lá e você encontra aleatoriamente.
Não é. Você vai entrar no buraco.
Você vai jogar um minigame e aí
então,
você vai.
Então, você vai jogar o minigame e você vai sair na caverna. Aparentemente vai ser isso, porque não mostrou a cena completa disso. Mas você vai entrar numa caverna onde, por exemplo, tem uma cachoeira. Aí você vê atrás da cachoeira o Kyogre dá o rugido e aparece. Mas você entra numa outra dimensão que tem um Pokémon. Você não é igual no, por exemplo, entre aspas, numa nuvem, um portalzinho lá. Você entra, aí você tá num lugarzinho que você anda um pouquinho e tá no cu lendário. Tem uma
ceninha. Isso achei muito zoado, mano. Isso aí é aquela coisa. A gente tá colocando as lendárias pra você ter e completar o Pokédex. Pronto.
O que faz muito sentido.
E sabe por quê? Pra fazer propaganda do jogo. Olha quantos lendários tem aqui. No jogo anterior não tinha. Então, se você quiser ter, pode comprar o novo.
Mas faz sentido pra jogador novo, que entrou agora. Porque
sim,
é aquela
faz
coisa.
Sentido. Então, mas é o jeito que eles estão apresentados é tosco. Porque você, achei o Pokémon do espaço e do tempo, entrei no lugar e ok, falou.
É. também acho zoado. Acho que no mínimo tinha que ser por
tinha
evento.
Tinha que ter pelo menos um lugarzinho, sabe? Nem que eles tivessem que fazer uma dimensão paralela, mas refizesse o cenário original de cada um deles. Pensou se você sobe naquele altar que tem o diálogo e o pau que pega eles? Pô, legal, meu.
Então, eu não sei o quão vai ser assim. Pode ser que seja assim, porque são cenas pra cada um. Cada lendário tem um lugar diferente. É, eu acho que o Mario tá meio hater.
Ah, é o que Mario eu falei. Ele quer se desculpa pra não comprar o jogo, que ele vai comprar, mano.
Não, eu sempre critiquei isso. Você sabe, Jamon. Eu também acho uma merda quando você recebe código por e-mail de Pokémon lendário.
De Pokémon lendário, sim, mas os caras aparecendo personagens de outro lugar, assim, e aparecendo como easter egg, como um fanservice. Reclamar de fanservice, tá muito hater.
O meu problema não é aparecer. Não, eu tenho a opção de reclamar. Não é, ah, meu Deus, você tá fugindo do limite da reclamação. Eu tenho o direito de reclamar quanto eu quiser. Só que assim, eu não tô reclamando a aparição deles. Eu tô reclamando a forma como eles estão aparecendo. Que eu acho forçado esse negócio de viagem no tempo.
Viagem no espaço.
Viagem no espaço. Eu acho que eles estão colocando um recurso que, sei lá, é só pra incluir de uma forma muito forçada a aparição desses personagens, sabe? Que até tem um background histórico. É só pra falar que tem mais conteúdo no jogo e que, estamos comemorando os 20 anos da história de Pokémon. Eu acho que podia, no mínimo, ser trabalhado aí. Se eles fossem realmente os vilões do jogo, eu acharia muito louco.
E aí, essa parte é exatamente nessa parte que eu discordaria, porque aí você tiraria, tipo, identidade do jogo.
Exato. Entendeu? Sabe o que ia acontecer? Ia virar, tipo, aquele episódio de Power Rangers que junta todos os Rangers vermelhos, sabe?
Mas Pokémon Sun Moon já é isso.
Não é isso. Ele tem uma história própria, tem personagens próprios, ele tem aparições.
Ele tem um personagem que veio de Kanto.
Então, tem personagens e aparições, mas só que o personagem de Kanto é um que você odeia porque ele é de Alola. Você não caracteriza Kanto nele.
O Professor Oak é um Professor Oak caracterizado da região. É, ele é uma...
Mas só que ele não é professor, ele não é o seu professor, entendeu? O seu professor é o Kukui, ele aparece pra falar dos pokémons em Alola Form. Então eu acho muito, muito justificado, assim. Por mais que seja super engraçado, eu acho justificado.
Não, eu não. Eu até acho criativo, mas é o que eu tô te falando. Eu acho que Pokémon Sun Moon é essa mistura. Eu acho que eles estão querendo forçar muito coisas de outros jogos também. E eu queria que essa Rainbow Rocket fosse melhor representada, etc., ao invés de simplesmente uma coisa muito alternativa que eles estão inserindo no jogo. Mas tudo bem, eu não vou comprar o jogo mesmo, então paciência.
Ah, sei. Rolando uma passada aí, todo mundo começa a falar de jogos de terror, filmes de terror, aí você vai na mídia social, tudo que é coisa que existe faz uma coisinha de terror, fantasma, etc.
Eu pensava que você ia falar que iam começar a falar de Natal, né?
É, tem essa também, né? Dia 31 você tá com uma abóbora na cabeça, dia 1 de novembro você tá com um sino na mão batendo já. Mas então, eu me peguei pensando em que momentos de jogos Nintendo que eu passei medo mesmo. Porque a gente sabe que Mario, Pokémon, etc. é jogo feliz. Geralmente colorido.
Jogo Nintendo, momento? Primeiro é Publisher Nintendo, Plataformas Nintendo, Specifique Nintendo.
Ok, pode ser plataforma Nintendo. Mas, ó, independente de quanto tempo você já jogou o jogo ou não, se foi na infância ou realmente faz pouco tempo, em que momento de jogo da Nintendo que vocês passaram medo ou sentiram aflição?
Caralho. Like, uma resposta clichê seria Eternal Darkness, né? Que é o melhor jogo de terror em coração nintendista, aparentemente. E eu não joguei, então não sei, sinceramente, um jogo que eu tenha passado muita aflição.
Então já vou soltar um aqui que eu lembro até hoje com clareza, foi até engraçado. Quando eu era criança, o Ocarina of Time, eu morria muito de medo daqueles zumbis que gritam.
Ah, muito bom, muito bom. Puta que pariu,
velho.
Isso é verdade. Isso
aquilo
é verdade.
Me dava agonia.
Isso dá agonia até hoje, na real. É bem medonho.
Tem o Wind Waker, né? Aquele bizarro, aquela boca e os dentes.
E ele grita, mano, quando você chega perto, e ele pula isso de você, é muito horrível,
O pior não é só o grito, o pior é que você fica paralisado. E eu ficava paralisado na vida real, porque eu escutava o grito, eu ficava que nem um Link parado, assim, porra, o que que tá acontecendo, mano? Aí aconteceu o seguinte, sabe aquele cemitério no Kakariko Village, que você desce no túmulo e pega a música lá? Eu não consegui passar, eu falei pro meu pai passar pra mim, e ele foi e fez. É sério.
Mas eu vou falar que aquela aranha também, Cacarico, também é bizarra, velho. Também dá um medinho.
Aquela aranha com esqueleto?
É.
Ah, meu, é muito bizarro, porque tem uns olhos pretos e fundos, né?
Então, tem uma tirinha muito boa dessa que o Link, ele fala, ah, vai ficar tudo bem. Ele vai queimar a casa, assim.
Porque a da Gold Cthulhu, né? É. Ai, caralho.
Ah, eu lembrei de um, é muito aleatório, mas eu tinha muito medo do jogo. Eu tinha o Harry Potter. Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban do GameCube. E aí você tem a parte que você... Eu acho que era no GameCube, eu imagino. Ou eu joguei no PS2, mas eu imagino que foi no GameCube. E aí você tem... Mas é o mesmo jogo nos dois, então tanto faz. E aí você tem a parte do Espectro Patrono e você tem que ficar batendo nos dementadores. E eu não sei porque eu ficava nervoso com aquilo. Eu não conseguia jogar aquela coisa. Eu pedia pra minha irmã fazer pra mim.
Pera, você tinha que bater nos dementadores? Pegar a varinha e ficar batendo?
Não, você tinha que...
É, mó magia, cara.
Você soltava um monte de espectro patrono de viadinho lá, do cervo, do Harry. E aí você tinha que jogar eles pra cima dos dementadores, pra proteger os Sirius, eu acho. Era um negócio assim, que aí eles eram num lago e ele tava um monte em volta. E aí você tinha que ficar soltando espectro patrono. E eu não conseguia fazer isso, e eu ficava com medo por causa dos dementadores. Ficava com... Porque tinha tempo, eu ficava apreensivo. Então acho que essa coisa mais perto de medo, apreensão. Não era medo dos dementadores, mas só que eu ficava muito apreensivo com a situação.
A versão anterior também, sei lá... A Câmara Secreta e a Pedra Filosofal também são meio bizarras, sabe? E aquele que ele faz o flipendo, né? Eu tenho, assim, não é que eu tenho medo de jogos, assim, mas eu tenho... Eu acho meio estranho, eu me sinto meio mal jogando esses joguinhos meio bizarros, assim. Tipo, do Harry Potter, ele era um jogo mal feito, querendo ou não. Você jogava essa merda, esse jogo que era bem escuro, e você andava sozinho pelo castelo, não tinha ninguém, tá ligado? Dava um cagacinho.
Eu lembrei de uma coisa, Mario, que você comentou comigo uma vez, que você tinha medo pra caralho.
O quê?
Ragdoll.
Mano, eu tenho cagaço de Ragdoll, velho. O Ragdoll, quando você solta o boneco, ele, as articulações dele não seguem um modelo físico real, entendeu? Ele simplesmente cai que nem um boneco e fica se chacoalhando lá, né? E, mano, quando
ele não tem articulação, né? Não tem articulação,
é verdade,
não tem...
Eu confundi com o do T, é verdade.
É, sabe quando rola glitch em jogo, tipo UFC? Que, sei lá, a perna do personagem dobra e vai pra cima e o travessa do outro, assim.
Que o cara agarra um boneco invisível e fica girando o outro, né?
É, e a bunda dele vai pra cima e pra baixo, enfim.
É meio Skyrim quando você morre, né? Que você perde a física do jogo.
É bem Olha, simples. Eu acho que o Mario não pode jogar os jogos da Ubisoft, né?
Qualquer jogo sem física, assim, me dá um cagaço supremo, mano. Me dá muito medo.
O Mario é um cientista, por isso que ele fica desse jeito.
Eu lembrei de outra coisa que me deu muito medo, que é no Mario 64. Sabe aquele piano da fase do Boo?
Sei, que pula em você.
Sim, eu tinha medo daquela porra. Eu não conseguia pegar a moeda vermelha atrás dele. Eu tinha medo, sabe? Eu não conseguia, cara.
Ah, mano, tá só um piano pulando, velho. Meu Deus.
Mas eu morri de medo daquela porra. Eu não
tudo
sei
bem, se... né? A gente... Tudo bem, eu aceito. Todo mundo tem os seus cagaços aleatórios.
Oh, e o Weed's Mansion, vocês tiveram medinho alguma vez? Ou, tipo, o jogo é tão galhofa mesmo que...
Eu joguei na época e não tinha medo. Era galhofa, cara. As vozes fantasma é muito zoada.
É, não é galhofa de ruim, assim, mas eu acho que eles propositalmente fazem o jogo...
Não, assim... É engraçado.
É,
tipo, a criança joga Mario 64 e vai pro GameCube e, pô, vamos fazer um jogo de terror aí. Não, né?
Mario morrendo, né? Você vê o Mario estripado no meio do chão.
É que nem o Luigi's Mansion Dark Moon, é de boa também.
E aí, pra piorar, eles fazem o Luigi Ragdoll também. Ele morre, cai no chão e fica...
Aprendi o que é Ragdoll hoje, olha só.
Eu confundi com aquele T lá. É o nome T, né? T-shirt.
É t-shirt.
Mas eu tenho cagacinho disso também, quando vem os bonecos assim, sabe? Sem vida. Assim. Beleza. Mano, um jogo de terror pra mim seria isso. Vem todos os bonecos em T, assim.
Vem T e aí quando você mata eles viram Ragdoll.
Ragdoll, é isso aí.
No Pokémon Sun e Moon, seu personagem fica deslizando com T no chão, né?
E com aquela cara de traquinas ainda, né? Nossa, eu não durmo à noite, velho. A O final de ano tá chegando e depois do Super Mario Odyssey, faltam poucos jogos pra serem lançados pros consoles da Nintendo. Tanto pro Nintendo 3DS quanto pro Nintendo Switch. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas a lista é curta e vale a pena a gente dar algumas dicas pros consumidores ou usuários, os nossos caros ouvintes, que queiram comprar alguns jogos ou estejam contando seus dinheirinhos pra se dar um presente de final de ano, né?
É aquela famosa dica baseada totalmente no achismo, né?
É essa mesmo, porque nenhum de nós tem os jogos que a gente vai citar, e a gente vai falar baseado em, assim, no que a gente viu e de forma bem preconceituosa. A gente vai citar na ordem de lançamento dos jogos, né? Da data de confirmação de lançamento dos jogos, né? Começando pelo Mario Party The Top 100, que vai ser lançado para o Nintendo 3DS no dia 10 de novembro.
The Top 100.
Em minha opinião, eu acho um jogo essencial pra quem tem 3DS. Eu vou comprar e, mano, deve ser muito divertido jogar em multiplayer esse jogo. Vale a pena pra quem gosta de Mario Party. Todos os minigames, delícia.
Todos os minigames, qual... não, né? 100 minigames.
Os 100 melhores.
Eles pegaram 10 de cada um, do 1 até o 10. Mas a melhor parte desse jogo é que, por exemplo, se você tem irmão, assim, amigo próximo com 3DS também, com uma fita você consegue jogar 4 pessoas do onde play todos os minigames do jogo.
Mas precisa de 4 3DS, então...
Mas qual o problema de precisar de 4 3DS? Você não ia jogar duas pessoas no mesmo 3DS?
Podia ser no Switch. Pra mim, o problema desse jogo é o console dele. Eu não vou pegar.
Não, é outra questão.
Eu não gosto. É uma questão do jogo. O jogo, não, eu acho que ele... Tipo, eu não gosto de Mario Party em portátil, então, diferente do Mario que curte bastante tendo DS lá. Eu não acho interessante e eu não pegaria esse jogo. Eu não recomendaria.
Mas peraí, mas quando eu crio sala do Mario Party no DS, você entra.
Eu entro, mas a gente nunca terminou.
Eu acho que terminou várias vezes.
Claro que não, nossa, Mario, você tá louco.
Então, mas só pra finalizar, a parte negativa desse Mario Party é que ele não vai ter muito tabuleiro. Assim, naqueles tabuleiros que...
Ele não tem tabuleiro, né, na real.
Ele tem tabuleiro?
Ele tem um minigame lá que você vai fazendo os minigames e andando umas casinhas toscas, mas é uma coisa que lembra pouquíssimo um tabuleiro.
E eu acho que a parte do tabuleiro é muito importante pra Mario Party. Então, ó, totalmente... não tem selo Jomão de qualidade, isso aí.
Ah, pra mim tem sim. Eu acho que vale completamente a pena e é um ótimo jogo pra se ter, tipo, numa reunião de amigos que tenha 3DS.
Eu também acho. Já que é portátil, tem que ser rápido. Os minigames são rápidos.
E para o Switch, será lançado o Snipper Clips Plus Cut It Out Together, que vai ser lançado também no dia 10 de novembro.
Um jogo muito melhor que vai sair no mesmo dia, olha só.
Ah, vai se fuder.
E ele vai conter o Snipper Clips original, né? Algumas fases do Snipper Clips original, ou senão com uma revisitada, e vai ser o DLC também pro Snipper Clips original. Então, se você é como eu, que não tem o Snipper Clips, essa pode ser a sua chance.
É, eu joguei o primeiro Snipper Clips, primeiro não, o mesmo, né, o DLC. Eu joguei, é muito bom, só que curto, então esse DLC é uma boa adição. Se você jogou, gostou, vai na fé. Se você também, que nem o Jomon, não jogou, compra, porque vem coisas do primeiro.
Eu nunca joguei Snipper Clips. Como é que vocês conseguem me explicar o jogo in a nutshell? É bem rápido.
São dois carinhas com cara de safados que fica cortando a um outro pra resolver puzzles.
Exatamente, isso aí.
Então ele não é cooperativo, ele é versus.
Não, vocês dois têm que resolver puzzles juntos, entendeu? Duas pessoas com carinhas de safado que resolvem puzzles juntos. São dois pedaços de papel que ficam se cortando. É um negócio que você só experimenta, né? Zipper Clips é uma experiência.
E tem fases pra quatro pessoas também. Poucas, mas tem.
Nossa, deve ser uma suruba.
É engraçado, é muito bom, é muito bom. É engraçado pra caralho.
Bom, no dia 17 de novembro, a gente vai ter Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon pra Nintendo 3DS.
Eu provavelmente vou pegar. E é isso que a gente tá discutindo. A gente tem 20 minutos aí de Pokémon nesse podcast, então acho que...
Mas tem que explicar o motivo de você... De as outras pessoas também poderem pegar o jogo.
É o último jogo de Pokémon para 3DS. Vai ter todos os lendários que já teve. Então, se você falhou em algum momento na sua vida e não comprou um Pokémon, tá aí pra você. E eu acho que só por ser o último já vale a pena, tipo, só pra não ficar naquela saudade, porque o próximo Pokémon vai vir daqui 2 anos. Então, vai demorar pro próximo Pokémon vir. Não precisa nem ser no final de ano. Você pode pegar no meio do ano que vem, que vai suprir uma sede de Pokémon que vai nascer.
Eu não gostei muito do Sun e Moon, então vou ficar na dúvida, mesmo assim, depois de um bom tempo, na real.
Eu também ficaria na dúvida se eu recomendaria esse jogo. Tipo, pessoalmente eu não gostei de Sun Moon, mas eu não gostei por detalhes. Não foi que eu acho o jogo uma bosta, pelo contrário. Eu até acho ele ok, assim, pra um Pokémon, né? Mas vendo de um lado de um fã muito árduo de Pokémon, eu acho outras versões melhores. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, ele parece ser um pouco melhor que Pokémon Sun e Moon, né? Mas ainda na mesma pegada. Então, sei lá, eu acho que se você não comprou o Sun ou o Moon, que eu acho difícil, compra o Ultra Sun e Ultra Moon. Mas caso contrário, eu não sei, né? Se você é um fã muito hardcore assim, você não gostou muito de Sun and Moon, nem compra Ultra Sun nem Ultra Moon. Só isso. Se você não gostou, não compra.
É, e se o cara joga competitivo, não precisa nem comentar que ele vai comprar anyways. Então é isso.
Pra competitivo faz diferença comprar esse jogo, tirando as outras beasts,
né? É, com faz certeza, porque tem, mano, os novos Pokémon, né? Exatamente, os novos Pokémon.
Mas só isso, né? Porque eles são meio banidos do competitivo, não são?
Não, vai ter outra beast nova que usa. Ultra Beast é utilizado em torneio. E vai sair outra beats novas, então vai atualizar.
E aquela coisa, nunca sabe quando tem Move Tutor novo, essas coisas. Que isso aí, exato, eles vão ensinar em detalhe em trailer, porque não interessa ao jogador normal de Pokémon. Então você nunca sabe o que, que dá pra adquirir.
E por fim, dos jogos que não são indies, a gente vai ter Xenoblade Chronicles 2 para o Switch no dia 1 de dezembro.
Esse jogo tá 100% confirmado no meu Switch. Ele tá seguindo mais pelo que os caras falaram. Vai seguir mais a trilha história do Xenoblade 1. E ainda que pegue elementos de exploração do Xenoblade Chronicles X, ele vai seguir mais o 1, o que pra mim é excelente. Tem o Tetsuya Nomura aí desenhando dois personagens, então pra quem gosta, pode ver outros personagens.
Ele tinha que estar fazendo Kingdom Hearts, mas tudo bem.
Ah, só um desenho. Porque ele fez um esboço ali e deu pros caras.
E gastou um ano.
Pior que você sente que é o Tetsuya Nomura, dá muita raiva, porque é um negócio que tá muito fora do jogo, velho. Puta que me pariu. Mas o jogo, tipo, parece um RPG, se for seguindo os outros Xenoblades, vai ser um RPG de 70 horas pro seu Switch, então dá pra aproveitar aquelas férias de Natal e não fazer nada além de jogar Switch.
Quando a gente olha aqueles personagens do novo Xenoblade com cara de anime, já me dá meio desgosto. Eu não tenho vontade de pegar, não.
Nossa, mano.
Não, sério, eu não consigo. Eu acho muito estranho. A cara dos personagens eu acho que tá muito feia e me dá uma... Eu não sei, não me sinto apegado ao jogo.
Você não gostou de Tales of Symphony, então?
Eu nunca joguei. Eu não vou com a cara muito também. Mas o João, que manja mais, elogiou e falou que tá com a cara do primeiro, que falam que é melhor, então...
Não, a história. Os personagens estão anime e eu fico irritado que tem os personagens anime e os personagens do Tetsuya Nomura que são anime Kingdom Hearts, basicamente. São dois personagens de Kingdom Hearts no meio do Xenoblade. A cara, eu acho que é costume. Eu gostei muito do design das Blades. Então, tipo,
o personagem principal... A
dupla principal é meio zoada, mas... Tipo, a menina, então, eu acho a roupa dela legal, tirando tipo, o excesso de mamas,
Então, eu acho meio foda, parece uma menininha ainda.
Eu tô me sentindo vendo um anime shonen jogável, e isso me agrada, então eu vou comprar com certeza esse jogo. Eu acho que se a pessoa gosta de anime e tá sedenta pra um de RPG aí, que acho que inclusive é action, né, compra esse jogo que...
Não, é Xenoblade se considera action?
Ah, um pouco, tem uma mistura, né? É tipo Final Fantasy XII?
É tipo Final Fantasy XII, dá pra considerar um Final Fantasy... Eu não considero action, considero... Eu acho que action você tem que ficar apertando o botão que nem um idiota, então...
Tá, então é um de RPG com elemento de turno...
Mais livre, né?
É, um pouco mais livre. E eu gosto muito disso, eu acho que... Eu recomendo muito, assim, esse tipo de jogo. Inclusive, a história de Xenoblade Chronicles 2, ela não parece ser muito complexa.
Não fala isso, Mario. Eu quero complexidade, eu quero no final... Igual um, que era matando Deus, assim.
É, o Flávio falou que é um negócio foda a história, meu irmão.
Eu acho que o personagem, ele não parece ter uma profundidade muito grande, né? Ele é um personagem padrão lá, tipo Luke Skywalker, que ninguém acredita nele, ele é um roceiro que vai virar um herói.
Roceiro.
É, ele é o caminho padrão, assim, de qualquer herói.
Então, pode ser clichê, mas, mano, você não sabe, você tem 1 milhão de reinos, essas coisas tem política lá, pode ficar bom, pode ficar bom. E o Shulk eu também não dava um foda-se. É um nerd que tem uma espada.
Pra galera que é cracuda e gosta de jogar o jogo até o fim, assim, até o talo, mais de 200 horas... Esse jogo da série Xenoblade costuma ter pós-game com coisas pra fazer?
Sim, você pode voltar... Se for igual ao Xenoblade... Não, todos os Xenoblades têm esse tipo, que o mapa é aberto, né? Uhum. E quando você zera o jogo, no Xenoblade 1, o X eu não consegui zerar, eu achei muito merda. Mas
nossa,
no 1,
mano. Okay.
Quando você zera, você pode dar um New Game Plus, e aí você começa o jogo no seu nível, que tudo que você tinha equipado, né? Então você começa o jogo e com o seu nível, então você começa o jogo já fadão. Aí como que o jogo... Aí o que que tem? Tem inimigos nos primeiros mapas, tem inimigo nível 89, então você consegue fazer essas limpas, matar boss absurdos, entendeu? E até rever a história se você quiser, pra ver todos os foreshadow que você não percebeu. Mas
beleza.
Em geral é matar boss absurdos, você fazer os seus combos e matar bosses ridículos, assim.
Ok, isso é bacana.
Aí tá aí o Rafael pra mostrar como exemplo, acho que ele tá com 200 e poucas horas de Xenoblade Chronicles X, né?
E provavelmente 200 do Xenoblade Chronicles 1, somando todos os saves dele também, então sim, tem bastante coisa se você quiser. É só ter saco pra isso.
aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
Os dois comentários foram do nosso amigo Rodney Vinorelana. Um no podcast de Fire Emblem que eu editei, e aí ele comentou uma pergunta que eu fiz no penúltimo podcast, tá confuso, e outro é um comentário novo. Eu vou primeiro ler o antigo, que é: as pausas das músicas que comentei são as músicas entre cada bloco do programa, João. Ficaram um pouco longas. É, eu queria que a galera curtisse a música do Fire Emblem, mas eu acho que, de fato, fazer a galera querer curtir música enquanto tá ouvindo podcast não é uma boa pegada. São pessoas que tá ouvindo duas coisas diferentes, né? Então foi juventude minha.
Juventude.
Juventude, você foi um juvenil.
E o último comentário, que foi da Rodney Miranda. Boa noite, turma. Assim como o Jamon, tô aguardando ansioso o Shin Tensei 5. Porém, acho que depois de tantos anos, gostaria de uma pegada mais action RPG. Os jogos do Raidou Kuzunoha no PS2 mostraram que é possível. Fico na esperança. Então, vou comentar isso. O action tem que estar no Raidou Kuzunoha. Tem que ter... O que você quer é um Raidou Kuzunoha 3. Eu acho que a série principal tem que ser RPG normal. Porque, por exemplo, se fosse Persona 5 virasse action, não ia ser legal. A série consegue se manter só como RPG de turnos. A gente passou de uma das poucas séries que se mantém, né? Final Fantasy mudou. Então eu acho importante manter RPG de turnos. Se ficasse action, acho que ia ficar meio triste. Vocês têm alguma opinião sobre isso? De jogos RPGs que viram action?
Não, nunca joguei Shin Megami nem nada disso, então...
Não, mas o Persona é RPG normal, né?
Que nem o João falou. Persona é RPG normal. Final Fantasy 15, Final Fantasy acho que é o melhor exemplo, que ficou action na última entrada.
Então, mas olha, desde o Dissidia que eu já não gosto dessa mudança de gameplay do Final Fantasy, eu acho meio piegas, tem que ser RPG clássico mesmo em turnos.
É o máximo, eu acho que, sei lá, o estilo do Xenoblade, né, e do Final Fantasy XII são... É o mais longe que você pode ir, que é esse mesh personagem, né? Mas ainda tem elementos de turno.
É, eu não gosto tanto do XII, tá? Por causa desse estilo. Eu não gosto muito do estilo de batalha do XII, mas ainda é aceitável aqui no Jamon falou.
Então, vamos lá. E acho que daria uma chance para o Animal Crossing Mobile. Se tanta gente fala que a série é tão boa, tenho que descobrir o que tem de especial.
Nossa, o cara nunca jogou, mano.
Ela é boa pra caralho essa série. Ela vicia você pra caralho também.
Ela é boa, mas será que o Animal Crossing Mobile é uma boa entrada?
Mano, até o Bin Laden joga Animal Crossing, cara. Tipo, você tem que jogar também.
Ele precisava colocar essa falta de hoje, né?
É. Foi uma das coisas mais importantes que rolou na semana. Então, acho que sim, precisava.
Ah, então tudo bem, vamos lá. É uma foda-se a pergunta que eu fiz. É, quero comentar um fato curioso. Como fico jogando mais tempo no meu 3DS fora de casa, acabei descobrindo jogos da série Monster Hunter. Comecei com 3 e durante 2 semanas só fiquei jogando de Tucujo. Porém, esqueci meu 3DS no meu trabalho com um game no fim de semana. E o meu chefe, que tinha as chaves do ambiente, tinha saído de viagem. Fiquei desolado e percebi que, apesar de ter outros consoles em casa, só queria jogar o meu jogo de matar monstros. Aí eu pergunto, teve um game que fez vocês esquecerem de todos os outros? PS, já recuperei meu 3DS pra dar uma amenizada no ofício e tô rejogando Fire Emblem. Vai lá, gente, responde aí enquanto uma moto passa aqui atrás.
Eu posso dar um exemplo recente, que é o Mario Odyssey. Eu tava zerando o Metroid de 3DS e o Pokémon Moon, eu larguei os dois e tô só no Odyssey.
Eu acho que qualquer jogo que me faça parar de jogar LOL. Mas o que chegou mais perto foi o Zelda.
Ou o LOL, né, que acaba com os seus outros jogos.
É, então, pode ser. Ao contrário. Pode ser. Porque, mas com o LOL eu jogo na casualidade, né? Os outros jogos não.
Aí ele é hardcore.
Nossa.
Hardcore.
Me imagina agora com um chapéuzinho e com óculos na cara. Hardcore.
Nas últimas vezes que foi um jogo que eu falei, esse jogo eu vou parar tudo, eu normalmente tava mais ou menos... todo meu schedule, como é a tradução pra schedule?
Agendamento, enfim.
Toda a minha agenda de jogos tava voltado pra terminar os jogos antes do jogo sair. O jogo vai, por exemplo, Persona 5, como foi esse ano. Assim que Persona 5...
O cara tem uma agenda no Google, né? Pra ver qual hora que ele vai começar a jogar o jogo novo.
Tudo aqui, ó, tudo na mente. E aí, quando o Persona 5 saiu, eu parei tudo da minha vida e joguei Persona 5. Até...
Até respirar. Caralho.
Mano, eu tinha estudado tudo antes, assim, tipo... Ia ter semana de prova e tal, eu já tinha estudado tudo antes de lançar Persona 5, porque eu sabia que o Persona 5 ia uma semana, pelo menos, pro saco, assim. Só aquela semana pra tirar o hype. Mas... É difícil um jogo que, atualmente, depois que eu comecei a gostar muito mais de videogames e acompanhar as coisas, é difícil um jogo tirar tanto meu foco, né? Mas acho que aconteceu com Atelier no início do ano, que eu zerei em uma semana.
Atualmente, eu não tenho muito exemplo, mas exemplos antigos, assim, desde a época do Play 1, Digimon World, assim, que o 1 que, tipo, jogava além de qualquer outro, e, porra, tinha muito jogo do Play 1. O Pokémon Pearl foi assim, e o Kingdom Hearts 2 foi assim também.
Bom jogo, sabe? É justo. Pokémon tem isso com a gente.
É, e pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E pra você que ouviu essa sessão, não deixe de comentar também no episódio para você ter o seu comentário lido aqui na sessão de interação com o ouvinte. Nós queremos muito saber sua opinião sobre o que foi discutido no episódio. E aproveite para compartilhar esse episódio com todo mundo. Diga para todos ouvirem que vai nos ajudar muito. É isso e até o próximo episódio.